Parashat de esta semana es Parashat Korach. Parashat Korach traz conta a longa história do Korach, que ele era primo de Moshe Rabbeinu. E ele resolveu fazer uma reclamação pessoal. E junto com essa reclamação pessoal, ele acabou juntando mais pessoas, para cada um reclamar de outra coisa. E meio convenceu todo mundo a entrar na dele, para brigarem com Moshe Rabbeinu. Qual é a reclamação principal? Tudo começou, ele diz para o Moshe, os nossos pais eram quatro irmãos. O irmão mais velho, pai de Moshe Rabbeinu. Então, Aharon já é Kohen Gadol, Moshe, o líder do povo, perfeito. Aí tinha agora que nomear um chefe. Os chefes que estavam escritos agora há pouco, em Parashat Bamidbar, Parashat Nasso, a Torá contou os chefes das partes da tribo de Levi. Quem você deveria nomear como chefe? Você deveria chamar eu, Korach. Por quê? Porque eu sou filho do segundo irmão. Só que você colocou Elitzafan ben Uziel, que era o primo, filho do irmão mais novo do papai, como chefe. Porque ele e não eu. E se já vamos reclamar, então vamos reclamar direito. Porque você, Moshe, é o chefe do povo. Quem definiu tudo isso? E assim eles começam a brigar com Moshe. E Moshe diz, olha, eu não sei o que vocês estão falando. Porque afinal de contas, não sou eu que assumi alguma coisa. Eu não sou um ditador. Não fui eu que pus o Aharon no cargo que ele está. Isso tudo veio de Deus. E se vocês duvidam de alguma coisa, então vamos deixar Deus testar para nós. Saibam que existe um serviço que é o serviço mais querido do tabernáculo do Beit HaMikdash, do templo, que é o Ktoret, do incenso. E o incenso pode definir as coisas. Por quê? Porque só mesmo quem é o Kohen Gadol que vai poder fazer o incenso. E os outros? Os outros vão morrer. Vocês querem fazer o teste? Sim. Eles aceitaram o teste. 250 pessoas resolveram fazer o teste. E mais o Aharon. Mas antes Moshe tenta fazer as pazes com a turma, tenta ver. Quem sabe eles ficam tranquilos e Moshe pede para eles virem conversar. Tinha Datan e Aviram, que já fizeram tantos problemas ao longo do deserto, também estavam nesses problemas. Vamos conversar e vamos tentar, mas não adiantou nada. No final, Torá conta que esses 250 que trouxeram incenso junto com Aharon, os 250 morreram. E Deus mandou depois pegar as pás que eles usaram para fazer o incenso e fazer um sinal em torno do Mizbeach, do altar, para todo mundo lembrar o que acontece com quem fica brigando com o que não deve. E ainda por cima, a Korach, a família do Korach e Datan e Aviram foram engolidos pela terra. Depois a Torá fala que o pessoal ainda ficou meio duvidoso. Porque, no final das contas, teve aqui um episódio? Será que... E assim, Deus fala para Moshe, pega o cajado de cada chefe de tribo e o cajado do Aharon, vocês vão colocar isso dentro do Mishkan. E no dia seguinte vocês vão ver o que aconteceu. A pessoa que for a escolhida por mim, Matehu Yifrach, o seu cajado vai florir. E quando foram pegar o cajado de Aharon estava não só florido, como tinha até crescido amêndoas. E aí Deus mandou guardar esse cajado também, para ser uma prova para as pessoas que querem reclamar. Isso vai servir, como a Torá fala, vai ser um testemunho para os rebeldes. E dessa forma vão terminar e cessar as reclamações. No final da Parashá, a Torá fala sobre os 24 presentes que os Kohanim e Levim recebem do povo. Justamente para mostrar que eles são diferentes. Começo da Parashá. Quando a turma toda está reclamando, eles dizem o seguinte: Vaishlach Moshe, a Torá conta, Vaishlach Moshe likro le Datan ve Aviram bnei Eliav. Moshe chamou Datan e Aviram, filhos de Eliav, para conversar, um diálogo. Vaiomru lo naale, eles falaram, nós não vamos subir. Não vamos. Hameat ki elitanu merezavat chalav udvash. Já não basta que você nos tirou, olha só que mentira, nos tirou da terra que joga leite e mel, se referindo ao Egito. Lamitei no Bamidbar para nos matar no deserto. Que te estarei além no Gama estarei. Você ainda quer também se assenhorar de nós? Você nem nos trouxe para a terra que joga leite e mel. Vatitelano na halatza de Vaharem não nos deu campos e vinhedos. Aeneha anashim haente naqueles. Será que você vai tirar os nossos olhos? Lonale, nós não vamos subir. O que tem a ver levar para Israel? Vocês estão vendo agora Datan e Aviram e se juntando a um grupo que está reivindicando os direitos de liderança do povo. Liderança de altos cargos. Liderança com o engador. O que tem a ver no meio da conversa dizer que você não nos trouxe para a terra de Israel? Não tem a ver. Você nos tirou do Egito para nos matar no deserto, sei lá, tá bom. Isso faz parte do problema da liderança. O que tem a ver que não nos levou para a terra de Israel? O que isso tem a ver com a reclamação que eles estão reivindicando? Beit Israel de Gur, o Rebbe de Gur, conta a seguinte história que aconteceu com o seu pai e seu avô. O seu avô era o Rebbe Sfat Emet, conhecido como Sfat Emet. Ele tinha um Hassid, sujeito que tudo que tinha dúvidas e queria se aconselhar, tudo perguntava para o Sfat Emet. Quando o Sfat Emet faleceu, pensei agora, com quem eu vou me aconselhar? Me aconselhar com o filho do Sfat Emet, que era chamado Imrei Emet. É tudo o nome dos livros deles, é o jeito que eles são conhecidos. E ele foi para o Imrei Emet e perguntou uma coisa, perguntou outra coisa. Um dia ele tinha uma proposta de comprar uma floresta. E ele foi perguntar para o Imrei Emet, se aconselhar com o Imrei Emet, compra, não compra? O Imrei Emet falou sim, compra. Ele foi, comprou, passou um tempo, ele perdeu tudo. Ele foi à falência, perdeu tudo. Entre parênteses, tem aquela famosa história que se conta, anedota. Aqueles três caras estavam conversando, três Hassidim, e um Hassid fala: meu Rebbe não tem igual, meu Rebbe. Eles falam: como assim que você tanto diz do teu Rebbe? Poxa, meu Rebbe mandou outro dia fazer um investimento, comprei na bolsa as ações, você não tem ideia como multiplicou 10 vezes em um dia, assim, uma coisa impressionante. Aí outro diz: isso não é nada. Meu Rebbe é maior milagreiro. Você não tem ideia como meu Rebbe faz milagres. Qual milagre? Meu Rebbe mandou outro dia eu comprar um campo pequeno. Você não tem ideia como ele valorizou, mas está uma nota preta que ele vale. Isso que é um milagre. Meu Rebbe é o máximo. Diz o terceiro: o Rebbe de vocês não tem milagre nenhum. Como não? Meu Rebbe faz milagres maiores ainda. Por quê? Meu Rebbe mandou eu comprar ações um monte de ações na bolsa, comprei todas, perdi todo o meu dinheiro. Eles olham e falam, e cadê o milagre do seu Rebbe? Ele diz, o milagre é que eu continuo Hassid desse Rebbe. Então, voltando para a nossa história, o sujeito foi para o Ibrahim Meto, e o Ibrahim Meto mandou ele comprar a floresta. Ele falou, ele perdeu tudo, ficou endividado. Então ele pensou, ele é filho do Rebbe, ele é Ibrahim Meto, mas não é o Rebbe, não vou mais me aconselhar com ele, não vou mais falar, não vou mais lá. Não funciona. Passou um tempo e Imre Emet estava numa cidade próxima, na própria cidade dele, e o sujeito ficou pensando, sabe, ele não é um Rebbe, mas ele está aqui perto e tá, não custa nada ir lá conversar, talvez vale a pena, vou lá falar com ele um pouquinho. Não é um Rebbe, é o filho do meu Rebbe. E foi lá conversar com o Ibrahim Emet. Quando ele entrou na sala, o Ibrahim Emet falou para ele, eu tenho uma pergunta para você. Está escrito em Parashat Korach que o pessoal estava lá reclamando quanto à liderança do Moshe. E de repente a Torá fala que eles alegaram, nem para a terra dos Israel nos levou. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a reclamação que eles estão fazendo? Eles querem, estão brigando pela liderança, que tem a ver agora levar para Israel. Diz o Imre Emet, respondeu o Imre Emet para esse não Hassid dele, Hassid do pai dele. Sabe o que acontece? O Midrash pergunta o que foi que Korach viu e enxergou para se juntar e todo mundo se juntar e lutar contra Moshe assim de repente. O que aconteceu? E diz o Midrash que Korach tinha a Ruach HaKodesh. E ele viu a sua profecia que ele vai ter descendentes grandes. O Shmuel Anavi vai ser descendente dele. Então eu tenho aqui direito. Mas peraí, isso ainda não dá direito de você agora sair contra quem é o líder da tua geração, o líder do povo inteiro. Não tem que. Como que você vai sair contra ele? Mas, Isim Remet, sabe o que aconteceu? Para achar na semana passada, Moshe Rabbeinu mandou 12 espiões para Israel para ver como que é a terra. E não deu certo. Isso deu errado. Porque eles voltaram e 10 deles falaram o que não era para ser dito. E todo mundo chorou. E acabou causando com que ficássemos 40 anos no deserto. Disseram então eles, Korach, da Tanavirá, o Moshe é o líder do povo. Mas ele não é tão Rebbe assim. Ele dá uns conselhos que não funcionam. Se ele fala uma coisa que não funciona, então nós podemos sim partir para cima dele, porque não é tão leve. O Imrei, essa é a história do Imrei Emet. O Beit Israel, que é o Rebbe que está contando a história, diz que, na verdade, o meu pai deu um conselho muito bom para esse sujeito. Porque pelo fato dele ter perdido as coisas e ter ficado super endividado, ele acabou tendo que fugir com toda a família dele da Europa. Foram para Israel e acabaram se salvando toda a família do Holocausto. No começo da Parashá, Torá diz, Vayikach Korach, pegou o Korach. Quem era o Korach? Ben Yitzhar, filho de Yitzhar. Que era Ben Kehat, filho de Kehat. Que era Ben Levi, filho de Levi. Parou. Peraí, Levi era filho de Yaakov. Por que você não vai mais uma geração, não fala que era filho de Yaakov? Por que você parou aí? Essa é a famosa pergunta que o Rashi nos traz, o Midrash que diz sobre o versículo que Yaakov, vindo antes de falecer, falou para os seus filhos, quando ele deu brachá, bênção para os seus filhos, ele disse, Bikhalam al techad kevodim. Se vocês se juntarem para bagunça, para briga, não desrespeitem a minha honra. Eu não quero ser mencionado no meio de brigas, diz Yaakov. Então você não menciona meu nome. Por isso, quando aparece o nome de Korach, toda a linhagem dele, no livro de Crônicas de Brehayamim, Lá está escrito quem é filho de quem e chega até Jacob. Mas aqui, que está se falando da briga, Jacob pediu para não mencionar ele na briga. Então não foi mencionado, foi respeitado. Jacob não é mencionado na briga. O que que Jacob pediu que não quer ser mencionado na briga? O que que tem aqui tão diferente? Qualquer outro momento não tem problema. Quando chegou uma briga, ele não quer ser mencionado. Por que que a briga é tão forte que Jacob pede para os filhos não colocarem o nome dele no meio disso? Tem uma coisa muito interessante. Como que se cumprimenta uma pessoa? Shalom. Nós cumprimentamos um outro. Shalom. Shalom Aleichem. Só que Shalom é um dos nomes de Deus. Não se fala o nome de Deus em vão. Não se fala o nome de Deus à toa. Como nós usamos essa palavra o tempo todo para se cumprimentar? Não só isso. O Talmud até traz sobre Boaz de Megillat Ruth, que nós lemos em Shavuot, que ele instituiu para que as pessoas cumprimentassem falando o nome de Deus mesmo. E assim era na época dele. Por quê? Usar o nome de Deus para cumprimentar uma pessoa a outra? Como nós fazemos isso? Algumas semanas atrás, na Parashá de Nassó, a Torá falava sobre o caso da Sotá. Não vamos entrar agora em todos os pormenores. Sotá, aquela mulher cujo marido advertiu para não ver ela junto com tal pessoa, e de repente ela é vista junto com aquela pessoa, não se sabe o que que rolou, e ela precisa ser levada para o Beit HaMikdash. Tem todo um processo onde ela vai beber de uma água e o Cohen vai falar todo um trecho da Torá. E esse trecho depois ele é escrito. O Cohen lê e depois o Cohen põe isso dentro da água. E ela bebe dessa água. Se de fato acontecer alguma coisa, ela e o traidor vão explodir. E se não, ela vai ter só bênçãos, etc. E lá, nesse trecho que o Cohen escrevia da Torá e apagava dentro da água, tinha o nome de Deus. E a famosa pergunta que o Talmud faz: apagar o nome de Deus? Como pode apagar o nome de Deus? Aqui nós aprendemos que para Shalom, para a paz, Deus permite apagar o seu nome. O Maharsha explica nessa Gemara. O Maharsha explica que na realidade vamos olhar mais de perto o que está acontecendo. O Talmud diz que quando um homem e uma mulher merecem, a divindade paira entre eles. Quer dizer, um casal que está bem, que estão de bem, que vivem como se deve, existe uma presença divina na vida deles. O que acontece se ele, marido, agora está desconfiado dela? Acabam brigando. Acabam brigando. Quando tem briga, não tem divindade. A partir do momento que esse casal aqui está brigando, eles expulsaram a divindade de dentro deles. E aí, nós temos que restabelecer a divindade que foi posta para fora. Como nós fazemos isso? Com um processo do Beit HaMikdash, que por mais que incorre num apagar o nome de Deus, Deus diz, não tem problema, pode apagar. Sabe por quê? Porque você não está apagando, você está restabelecendo a divindade por intermédio disso. Restabelecer a divindade por intermédio de apagar, Deus fala, não tem problema. Eles brigaram, não tem divindade. Você agora vai dar essa água para beber, vai tirar a prova dos 9, e aí você vai restabelecer a divindade entre eles. Maravilhoso. Da mesma forma, quando nós nos cumprimentamos, quando uma pessoa cumprimenta a outra, ele demonstra a união. E quando nós estamos em paz, estamos unidos uns com os outros. A divindade paira no nosso povo. Então, quando nós falamos Shalom para cumprimentar a pessoa, por mais que é um dos nomes de Deus, não tem problema. Por que que eu não é considerado que estou falando em vão? Não é considerado que estou falando em vão. Por quê? Porque na realidade, esse nome e esse cumprimento e esse carinho e essa união que tem entre nós está causando com que a presença divina aumente. Isso é bom. Isso é positivo. Isso é permitido. Isso é mitzvah. Yaakov Avinu, quando estava indo, fugindo de casa, ele parou lá no meio do caminho, ele foi dormir, e ele colocou 12 pedras debaixo da sua cabeça. E quando ele acordou de manhã, essas pedras estavam unidas em uma única pedra. Dizem nossos mestres que, na verdade, Yaakov Avinu estava ali, querendo saber a respeito do povo e das tribos que vão sair dele. Yaakov sabia que dele vão sair. Ele vai ter 12 filhos. E esses 12 filhos vão gerar a nação de Abraão Avinu. E Yaakov Avinu naquele momento recebeu um sinal divino. Saiba que o seu povo vai estar bem e vai perdurar, vai estar firme, todo o tempo que as 12 tribos estão unidas. Mas se Deus nos livre, tiver brigas, tiver discussões, isso vai causar problemas. Por isso, Yaakov Avinu, antes de falecer, ele diz: olha, tem uma coisa que é o básico para vocês todos, meus filhos. União. União é o básico. Se vocês vão ter união, perfeito. Se não vai ter união, nem mencione o meu nome, porque eu não quero estar envolvido nisso. Para mim não existe uma coisa dessas. Meus descendentes têm que sempre estar unidos. Por isso, quando tem a briga do Korach, o nome de Yaakov não é mencionado, porque ele implorou que nisso ele não quer estar envolvido. Só para finalizar uma historinha curta. Hafetz Chaim uma vez foi para uma cidadezinha onde tinha muita briga. E o nível da briga chegou ao ponto que já tinha duas Hevra Kadisha e tinha dois cemitérios na cidade. E cada vez que alguém morria, era uma briga, e uma coisa horrorosa, uma discussão enorme que tinha. Se vai para cá, vai para lá, o que vai ser? Uma briga. O tempo todo. Pediram para o Hafetz Chaim falar umas palavras. Hafetz Chaim falou para eles: gente, eu estou vendo que vocês aqui nessa cidade tem duas Hevra Kadisha e dois cemitérios. E o tempo todo brigando. Só que se tem duas Hevra Kadisha e dois cemitérios, precisa também ter para a cidade, seguindo essa linha de raciocínio, dois anjos da morte. E eu acho que isso não vale a pena. Melhor só ter um. Então vale a pena vocês fazerem as pazes.